Hoje vamos falar sobre o Maio Vermelho, campanha de conscientização e combate ao câncer de boca, câncer de cavidade oral, focada na prevenção, no diagnóstico precoce, especialmente para homens acima de 40 anos. E eu recebo aqui com muita satisfação a doutora Mariana Thaís Ferreira, médica oncologista, gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre essa campanha. Doutora Mariana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Qual é o cenário atual, o panorama do câncer de boca no Brasil e no nosso estado do Paraná?
De acordo com as estimativas do INCA, são esperados por ano mais de 15 mil casos, sendo que quase 11 mil desses casos ocorrem em homens. Eu estava vendo que aqui para o Paraná são estimados 700 casos entre os homens e mais ou menos 200 casos entre as mulheres.
É considerado, assim como outros tipos de câncer, também como um câncer silencioso, uma doença que muitas vezes o paciente demora a perceber o diagnóstico?
Às vezes sim, porque as pessoas não fazem aquelas consultas regulares ao dentista, né? Porque o câncer de boca, ele envolve o lábio, envolve as gengivas, a bochecha, ali a parte de dentro, a língua, o céu da boca, embaixo da língua também, e até o começo ali da garganta, que a gente chama de orofaringe. Então, essas regiões, os principais fatores de risco vão ser principalmente o cigarro e o alcoolismo, né? E quando os dois estão juntos, eles ainda ficam mais potentes. E pode começar ou como uma manchinha, que pode ser branca ou avermelhada, que geralmente quem vê é o dentista. Então, por isso que é importante fazer esse acompanhamento regular. E existem até campanhas de conscientização. Eu me formei no Erasto, em Curitiba. Lá eles tinham o carrinho que eles iam, o pessoal da Bucomaxilo ia até a população para fazer essa avaliação. Porque a má higiene oral vai predispor ao desenvolvimento de bactérias, que vai predispor também a fazer essas lesões na boca, que se não tratadas a longo prazo, podem evoluir para um câncer, né? Então, por isso que é tão importante fazer essa higiene oral adequada, esse acompanhamento com o dentista adequado, e também quem usa prótese, ela tem que estar bem regulada, senão ela vai fazer que ela vai machucar cronicamente aquele local, e a gente sabe que esses machucados crônicos, se não tratados e não prevenidos, podem evoluir para câncer também.
Então tem uma relação muito próxima entre a saúde bucal, enquanto campo da odontologia, com fatores que podem levar ao câncer de boca.
Sim, tanto é que eles acabam atuando junto na prevenção, e também no tratamento, né? Muitas vezes são necessárias, às vezes, cirurgias grandes e, né, para fazer a reconstrução ali da cavidade oral, o pessoal da bucomaxilo acaba entrando junto para fazer essa cirurgia.
Vamos trazer de forma um pouco mais detalhada e ampla, doutora, quais são os principais sintomas que indicam talvez um câncer de boca, ou mesmo que não seja um câncer de boca, mas alguma condição que exija uma atenção e um tratamento adequado?
Qualquer ferida crônica, então seja ali no lábio, que é mais fácil de ver, ou dentro da boca. Então, muitos pacientes chegam com essa queixa de uma mancha vermelha, uma mancha branca, que ou o dentista viu, fez um tratamento e não melhorou, até mesmo o médico do posto viu essa manchinha, tentou fazer pomada, spray oral, e esses tratamentos não foram efetivos. O paciente pode ter dor ao mastigar ou ao deglutir, né? Porque ou pode ter dificuldade também quando ela começa a crescer ali dentro da boca, vai dificultar a passagem do alimento. E se for mais para a região da garganta, ele pode até ter um pouquinho de alteração da voz. Então, tudo que seja... porque geralmente dor de garganta, ela dura uma semana. Gripe dura uma semana. Então, tudo que dure mais tempo, que você veja que não está melhorando, que faz o tratamento, passa antibiótico, tudo e não melhora, você tem que voltar no médico do posto para ele encaminhar para uma avaliação especializada.
Ou seja, não é qualquer ferimento, qualquer ferida que vai indicar um problema mais sério. Às vezes é alguma situação muito pontual e passageira, sem alguma gravidade, mas... passado esse período de uma semana e meia, se não melhora, aí cabe uma atenção, uma preocupação, não é?
Sim. Aftas também são bem comuns, né? Principalmente quem usa aparelho, mas elas também têm uma duração curta. Então, tudo que for mais crônico, mais de 2 semanas para frente, principalmente se a pessoa já fez um tratamento que seria adequado para essa lesão benigna e não teve resultado, Então tem indicação de encaminhar para um serviço de referência.
Por que o público masculino acima de 40 anos é o mais vulnerável, o mais atingido?
Porque ainda é o público masculino que mais fuma e que tem mais problema com o alcoolismo. A gente vem observando nos últimos anos que as mulheres estão fumando mais, então está tendo uma prevalência maior em cânceres associados ao tabagismo, né? Principalmente câncer de pulmão. Mas ainda na cavidade oral é um pouco mais raro. Fora que mulheres são um pouco mais atentas a elas mesmas, né? A se cuidar, mesmo por causa dessa questão de beleza, autoestima, tudo. E homem geralmente se deixa para depois, prioriza o trabalho, outras coisas e não cuida tanto da saúde. Então, provavelmente é principalmente por causa do tabagismo e do alcoolismo. E outro fator que também pode estar associado é a infecção pelo vírus do HPV, que é o papiloma vírus humano. É, tem a vacina até na rede de saúde para os adolescentes, que o foco da vacina foi ser feito para evitar o câncer do colo do útero, que é o mais comum associado ao HPV. Mas a gente acredita que essa vacina também vai ter um impacto depois nos tumores de boca e de garganta, por causa da prática do sexo oral, que daí provavelmente através dessa relação que vai adquirir esse vírus, que predispõe ao desenvolvimento do câncer, daí ele vai fazer essas lesões. E geralmente são tumores que crescem rápido em pacientes jovens, que não têm esse histórico de beber e de fumar. Só que o bom é que esses tumores respondem bem aos tratamentos, né? Que podem ser cirurgia, quimio e radioterapia.
Doutora, uma vez que o câncer é diagnosticado, quanto tempo em média se leva o tratamento? É um tratamento muito pesado? É um tratamento muito demorado comparado a outros tipos de câncer?
O diagnóstico já é um pouquinho demorado, porque você tem que ver a lesão, tem que fazer a biópsia, às vezes tem que repetir essa biópsia, tem que fazer exames de imagem se for necessário, porque o tumor, conforme for crescendo na boca, ele pode dar ínguas também no pescoço, né? E o tratamento vai depender de quão avançado está essa doença e também da localização da doença. Então, pode ser que seja necessário uma cirurgia, pode ser necessário, depois da cirurgia, fazer uma quimio, radioterapia, ou para doenças mais avançadas, fazem só a quimio e radioterapia. Então, cada caso tem que ser avaliado de uma forma individual.
Quais são as chances de cura, a qualidade de vida do paciente? É uma doença com muito mais, com taxas de cura, letalidade? Como tem sido esse diferencial, esse panorama?
Depende de quão avançado está. Então, lesões pequenas, localizadas, que não deram raiz ainda, taxas de cura são excelentes. Mas, infelizmente, os pacientes, eles deixam o tumor crescer muito antes de procurar auxílio. Fora que na boca, por ter bastante bactéria, ele já tem uma tendência a crescer mais rápido esse tumor. Então, geralmente, são casos que chegam bem avançados, daí o paciente pode ter cura, mas vai ter bastante morbidade do tratamento, né? Porque pode precisar fazer uma cirurgia que tira todo o assoalho da boca, tira o osso, daí você tem que tentar reconstruir. O objetivo nem é tanto estético, é mais a função de conseguir deglutir para conseguir comer, se reabilitação depois desse processo de tratamento, né? Então, tudo isso, e tem que acompanhar pelo menos 5 anos para ver se a doença não voltou. E muitas vezes o paciente não abre mão do hábito do tabagismo e do alcoolismo. Então, ele aumenta ainda mais a chance do câncer voltar e dele desenvolver outros cânceres junto, que também não é tão raro, né? Já que a pessoa fuma o suficiente para ter câncer dentro da boca, ela pode ter fumado para ter um câncer no pulmão também. Isso ocorre muitas vezes. Então, a estatística desses pacientes acaba ficando prejudicada justamente por causa disso, né? De ter outros cânceres depois concomitantes.
Doutora, nós sabemos que o Ministério da Saúde realiza essas campanhas e elas são importantíssimas porque levam também a informação e a conscientização à população sobre as diversas doenças que existem, e aqui falando especificamente então, do maio vermelho, que é o câncer de boca. Quais são suas percepções, com base na sua experiência, no seu atendimento, que talvez mais esteja faltando na população? É a informação? É a mudança talvez de um comportamento para ter uma vida mais saudável, é ter uma estrutura que possibilite mais exames, um melhor acompanhamento. No seu entendimento, o que falta para que essa doença seja mais conhecida e levada também mais a sério, que as pessoas realmente se preocupem com a sua saúde bucal?
É, o maio vermelho não tem o impacto igual a gente tem no outubro rosa e do novembro azul. Talvez com o passar do tempo ele consiga ter um impacto um pouco maior, porque a gente sempre bate nas mesmas teclas em quase todos os cânceres, né? Não fumar, evitar o consumo excessivo de álcool. Alimentação saudável também tem um impacto para diminuir o câncer, principalmente mais da garganta. E eu queria abrir um parênteses aqui para falar do câncer de lábio, porque o câncer de lábio, além de estar associado ao tabagismo, ele também está associado à exposição solar, por isso que é importante usar protetor labial. Também alimentos muito quentes, então tomar café quente demais ou chimarrão quente demais, porque geralmente a pessoa bebe no mesmo canto da boca, então pode ir queimando ali e desenvolver um câncer ali. Então esses também são cuidados importantes que a gente tem. Fora que alimentos muito quentes também podem machucar dentro da boca e esse machucado crônico pode evoluir para um câncer. Então, acho que o mais importante é tentar conscientizar mais a população sobre a importância desses hábitos saudáveis, de fazer visitas regulares ao dentista, porque às vezes o dentista ele acaba achando lesões na boca, não necessariamente um câncer, mas que mostram outros problemas sistêmicos que a pessoa possa ter que não esteja tratando ainda, né? Pode ter alguma infecção, tipo sarampo da ferida dentro da boca também. Pode ter um diabetes descompensado, que a pessoa nem sabia que tinha diabetes, né? Então, é importante a gente trabalhar como uma equipe, né, na unidade de saúde, fazer a higienização adequada, porque a gente tem que preservar os dentes, que a gente vai viver pelo menos uns 80 anos, né? E se você faz a extração e coloca a prótese, com o tempo o seu osso vai desgastando, você vai perdendo o osso. Então, daí isso, a longo prazo, também vai ser um problema de saúde pública, vai ter que fazer enxerto ósseo, vai ter que fazer outros procedimentos mais caros. Então, se a gente enfatizar hoje, conscientizar as crianças que é importante não fumar, inclusive aqueles vapor, que adolescente, jovem, você deve ver bastante aqui na universidade, né? E já tem estudos mostrando que esses vapor são piores até do que o cigarro. Já tá tendo paciente jovem que tá desenvolvendo câncer com 20 e poucos anos, que ele desenvolveria com 50, 60. Então, isso também vai ter um impacto econômico e social muito grande.
Me chamou a atenção, doutora, quando você fez menção ao câncer dos lábios e trouxe algumas situações que, bom, no nosso cotidiano são muito corriqueiras, são situações muito simples. A exposição ao sol, por exemplo, muitas pessoas só passam o protetor labial no período do inverno, porque gera aquele desconforto, aquele ressecamento na região dos lábios, e aí a pessoa... É aquele momento que ela lembra, ela se recorda que precisa passar o protetor labial. Ou, por exemplo, o consumo de líquidos mais quentes, como as pessoas que têm a prática do chimarrão. Eu mesmo não sabia dessa informação. E é algo tão simples, tão presente no nosso cotidiano, mas que pode, então, acabar sendo um problema se não observado, não cuidado.
Sim. Eu sempre oriento os pacientes, tem que usar, eu deixo a receita já do protetor solar para o corpo e também para o labial, para a pessoa não esquecer, para criar o hábito, né? Porque a gente está sempre exposto ao sol, mesmo no trajeto para o trabalho, você acaba se expondo ao sol em algum momento. E evitar ficar passando a língua que resseca mais ainda o lábio, né? E tem vários protetores, tem uns que são mais hidratantes, tem outros com cor para mulher, daí pode substituir o batom. Tem até alguns batons que estão tendo esse cuidado de já ter um pouco de proteção solar ali, justamente por causa disso. Não adianta a gente querer só embelezar sem se cuidar, né? Por isso que também é mais comum em homem, porque a mulher já tem o costume de passar o batom, de estar sempre hidratando, e o homem já não. E em relação às bebidas quentes, não é que eu estou proibindo o chimarrão, não. Eu só não quero que você tome com água fervendo, para não se machucar.
Essa orientação é válida apenas para líquidos Quentes, líquidos gelados, sem algum problema, sem
nenhum
problema?
Não, líquidos gelados não tem problema. Geralmente eles até aliviam o desconforto. Então, por exemplo, chá de camomila e chá de malva são anti-inflamatórios naturais. Então, quando você tiver dor de garganta, você pode usá-los mais geladinho, que daí você vai ter alívio dessa dor e desse inchaço dentro da boca e da garganta.
Até porque líquidos mais quentes tendem a causar realmente, a depender da temperatura, um ferimento mesmo, né? Uma queimadura mesmo.
Causa uma queimadura e renovação do tecido ali onde ele queimou.
Isso mesmo. E agora falando um pouco sobre a estrutura que nós temos, doutor, em relação ao atendimento, o acompanhamento também dessa doença. Hoje nós temos todo esse tratamento, uma vez que o diagnóstico é realizado, temos todo esse tratamento disponível no Sistema Único de Saúde e também na rede privada de saúde?
Temos todo o tratamento, sim. Temos na unidade, né, por exemplo, o médico que faz essa avaliação inicial, o dentista para fazer essa avaliação inicial. Aqui a região a gente conta também com serviços de odontologia mais especializados, vinculados às universidades, que também vai dar um acesso muito grande à população e melhora bastante desses fatores de risco que a gente poderia tratar para não evoluir para um câncer também, né? E o acesso ao hospital de referência em oncologia é muito rápido. No máximo, em uma semana, o médico do posto encaminhou, você já está consultando com o especialista. Então, a gente vive uma saúde aqui muito boa, né, no Paraná e especialmente aqui na região oeste. E dentro de um hospital oncológico, você vai ter acesso às equipes especializadas, a equipe também de reabilitação depois, então seja a fisioterapia, a enfermagem, a fonoaudiologia também é bem importante no papel de reabilitação para reaprender a deglutir ou reaprender a falar de acordo com as sequelas do tratamento, né? E a cirurgia, a quimio, a radioterapia, então todo mundo está sempre bem envolvido e vai trabalhar no paciente desde a admissão até a alta dele com a cura, que é o que a gente espera.
Bom, e se estamos aqui também, ficou muito evidente, muito claro durante a entrevista, a presença e a importância do médico da odontologia, enfim, o dentista. E o que é interessante falar sobre essa parte do assunto é porque muitas pessoas, às vezes, não têm tanto a prática de ir a um médico, mas, por alguma necessidade, tem um pouco mais de hábito de ir ao dentista. E o dentista, certamente, também, a partir da preparação, da formação que ele tem, ele já vai ter a consciência, a noção, enfim, o conteúdo necessário para identificar se aquilo realmente é um problema dentário e dentro da área de atuação dele, ou se é um problema de saúde um pouco mais sério que exija um encaminhamento para um outro especialista. Então, o próprio dentista também, de alguma forma, imagino eu que esteja preparado para receber esse primeiro atendimento, não é?
Sim, eles são, durante a faculdade, eles têm cadeiras para formação disso, né? E não é incomum a pacientes que chegam lá para a gente porque o dentista achou uma manchinha quando foi fazer uma avaliação ou até mesmo foi fazer uma extração dentária e, em vez de cicatrizar, a ferida começou a aumentar. Daí a gente foi ver, na verdade, ele já tinha aquela lesão, é que o dente estava escondendo a lesão que estava embaixo na gengiva. E daí eles encaminham prontamente para o nosso serviço para fazer o tratamento adequado.
Isso mesmo. Doutora, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Não, só reforçar que a prática dos hábitos saudáveis é imprescindível para quase todos os cânceres, né? Não fumar, evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, uma alimentação saudável. Aqui, um detalhe maior é evitar alimentos muito quentes. Eu sei que no inverno é gostoso tomar uma sopa, mas tomar um chimarrão quente, mas não pode ser quente demais a ponto de te queimar por dentro, né? Usar o protetor labial e fazer visitas regulares ao seu médico, ao seu dentista, para fazer a prevenção e diagnóstico precoce.
Doutora Mariana, muito obrigado pela sua participação e pelas suas explicações aqui no nosso programa.
Obrigada pelo convite, pela oportunidade.